Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real.
Bom dia. Vocês devem ter visto nas mídias sociais, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre date. E talvez eu não seja a pessoa mais indicada a falar sobre date a você. E eu queria saber onde estão nossos CS aqui hoje. Podia se manifestar? CS, só levantar a mãozinha assim para eu ver aqui rapidinho. Estão tímidos, vocês não são assim. Quem tem coragem de vir aqui explicar o que é um date? Dos CS. Assim, do seu petão. A Sara só ri, olha a minha cara e ri assim, você tá doido. Algum corajoso? Dou-lhe uma. Ah, obrigado. Eu sabia que você nem ia me deixar na mão. Por favor. Cadê? Pô, desculpa, pessoal, que eu não combinei. Tem algum microfone aqui rapidinho? O Ian disse que vem. Desculpa não ter avisado antes. Não foi para ti, não. Foi para eles.
Bom dia, meu nome é Ian. Então, vamos lá. O que é um date?
Um date.
Cara, date, eu vou dar um exemplo da Sara. Por exemplo, eu quero marcar um encontro para conhecer a pessoa. Então, meio que americanizaram, né? Date. Querendo ou não, é um encontro. Ah, estou interessado em alguém, então quero conhecer alguém. E vou marcar um encontro, enfim. Então, date, de forma objetiva, é um encontro com alguém, com uma pessoa.
Ponto. Sem muito frufru.
Só isso, de certa
forma. Se fosse isso, eu falava para vocês. Obrigado, uma salva de palmas para você. E o que a gente quer falar hoje não é nada além disso. Se, inclusive, você orou a oração que o Cláudio fez aqui mais cedo, com relação aos kids, você pode ir para casa. Que é só sobre isso que a gente tem que falar. E aí, como eu não quero trazer muitas palavras diferentes, minhas, eu vou trazer três exemplos bíblicos para a gente de dates, e aí a gente tira a lição deles e vai para casa, todo mundo pensativo sobre um date com ou um date com a divindade. Eu queria que você me acompanhasse com a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia, e a gente vai passear um pouquinho nela hoje, tá? Todos os encontros que Jesus teve nos evangelhos, eles foram transformadores, eles foram, às vezes, inquietantes, eles foram cirúrgicos. E, dependendo do estado de coração da pessoa que falava com Cristo, esse retorno à expectativa dela era frustrada ou era, de sobremaneira, superada. Se a pessoa estava com o coração Messias, aberto ao Filho do Deus vivo, então, normalmente, essas expectativas eram superadas. E o contrário, quando a pessoa estava com um coração acusador, um coração religioso e queria pegar Jesus de alguma maneira, a sua expectativa também era frustrada de uma forma ruim para a pessoa, né? Normalmente ele era confrontado de uma maneira dura e rígida, mas eu vou trazer exemplos hoje. A gente tem 500 exemplos na Bíblia para conversar sobre encontros com Jesus ou encontro com a divindade, e eu separei três apenas para a gente conversar hoje, que senão a gente ia levar a manhã toda, né? E como a minha proposta hoje é ser rápido, tentarei fazê-lo, então só três bastam. Primeiro exemplo, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Marcos. E a gente vai falar sobre uma mulher que se encontrou com Jesus. Uma mulher que marcou um date com Jesus, sem até que Jesus soubesse desse encontro. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24, e a gente vai lendo e vai parando de vez em quando, fica com a sua Bíblia aberta. Então vamos lá, só para contextualizar, Jesus estava transicionando ali pela região da Galiléia, e aí ele se depara com aquele homem, aquele gadareno, que vivia no cemitério, e Jesus permite que os demônios que habitavam naquele homem fossem para a manada de porcos. E aí vocês lembram, e daí ele vai andando, e aí ele chega numa região, ele vem de barco, né, lá dessa cidade, lá da de onde ele teve um encontro com o gadareno, né? E aí ele chega do outro lado da margem do rio e ele se depara com cadê o nome do camarada que me fugiu à mente agora? Jairo. Perdão pela memória fraca. Se encontra com Jairo e Jairo diz: Jesus, eu preciso que o senhor vá lá em casa porque minha filha está doente, a doença dela é séria, só o senhor pode resolver para mim essa parada. No caminho que Jairo está com Jesus e aquela multidão apertando Jesus, aquele monte de gente seguindo e apertando e tal, e tocando, e batendo, esbarrando, é onde a gente começa a nossa leitura, no 24. 24 começa assim: Jesus foi com ele, Jairo. Uma grande multidão seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Frisa aí um fluxo de sangue que não para há 12 anos. 12 anos. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, a expectativa no coração dessa mulher era não chamar atenção nenhuma, fazer tudo em silêncio, caladinha ali, tocar no manto de Jesus e ser curada, porque ela entendeu primeiro e acima dos religiosos que, se ela tivesse contato com o puro, se ela tivesse contato com o Cordeiro de Deus que salva o mundo, com o Filho do Deus vivo, se ela tocasse somente nas vestes dele, não precisava nem tocar nele, o poder da pureza dele purificaria ela e não o contrário, como dizia na lei de Israel. E aí é o grande problema da história, e por isso talvez ela tenha feito tudo na surdina, sem querer chamar atenção. Porque uma mulher que entrava no período normal de menstruação, ela era considerada impura. E ela tinha que ir para o isolamento social. Isolamento social não começou com Covid, tá? Isolamento social já era praticado há 2 milênios atrás. Então, a mulher ia entrar no seu período da menstruação, ela era separada e praticava o isolamento social durante uma semana, porque ela era considerada impura diante da lei. E todos a quem ela tocasse se tornaria impuro como ela, então ia ter que ficar com ela. Acontece que ela entendeu antes de todos que, não, essa lógica da lei, ela está errada quando quem eu tocar for Deus. Quem vai levar contaminação a Deus? Quem tem esse poder? Então ela entendeu antes de todo mundo e falou assim: não, eu vou tocar nele e ele é quem vai me purificar, e não o contrário. E aconteceu de acordo com a expectativa dela. Ela tocou e imediatamente foi curada. Foi curada do seu mal que há 12 anos a afligia. 12 anos. Mas a história não para por aí, porque a gente está falando de Jesus. A gente está falando do Messias. 30, olha só, a gente está no 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem tocou na minha camisa? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? O senhor está maluco, senhor? Mestre, eu não estou te entendendo, espera aí. Está todo mundo tocando em ti aqui. Como tu pergunta quem te tocou? Está todo mundo se esbarrando aqui. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela ficou extremamente amedrontada. Eu estou diante do Deus e eu infringi a lei. E eu estou correndo um risco de vida agora. Eu fui curada, eu já senti a cura em mim, já cessou, mas será se eu vou sobreviver diante do Deus Altíssimo? 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Jesus não só a curou, não só satisfez a expectativa do coração dela, como superou. E ao chamar a atenção para aquela mulher, e ao conversar com ela, ele tira definitivamente ela do isolamento social. E ele diz assim: agora você já tem as duas vacinas, agora você não precisa mais da máscara, você pode estar aqui conosco, porque você está curada, você é uma mulher de fé. E traz o holofote para essa mulher, agora uma nova mulher, transformada, uma nova criatura que não tem mais as dores de 12 anos, não tem mais as aflições que a acompanhava por 12 anos. É uma nova história. É uma nova pessoa. Mas tem mais. Vamos falar agora de um exemplo um pouquinho antes desse. Vamos lá para o Velho Testamento. E aí, você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no capítulo 32, e deixar aberto aí. Prometo passear bastante hoje aqui com a mente nossa e terminar cedo. Antes de ler o texto, deixa eu fazer a mesma contextualização. Isaac casa com Rebeca, Rebeca fica grávida de um par de gêmeos, Esaú e Jacó. E no nascimento, a Bíblia relata que Jacó saiu do ventre da mãe dele, agarrado nos pés de Esaú, já ali brigando para ser quem nascia primeiro, para saber quem ia ter o direito da primogenitura. E Esaú saiu na frente, o peludo, o mais forte, o caçador, o brabo, o viking. E o Jacó, o lisinho, o criado pela vovó, o menino de apartamento, tá. O Jacó saiu por segundo, sem, então, o direito de primogenitura. E o Esaú, grandão, fortão, só não fedorento, talvez, né? O Esaú na frente saiu, portanto, com o direito de primogenitura. Aconteceu que ele foi caçar certa vez e chegou em casa faminto. E aí Jacó falou assim: olha só, tu está com fome? Eu estou morrendo de fome. Eu tenho aqui comida, um prato de lentilhas. Você está afim? Ele falou: claro, eu estou morrendo de fome, eu preciso comer agora. Só que é o seguinte, eu te dou com uma condição, que o direito à primogenitura seja meu e não teu mais. Nós somos gêmeos, tu nasceu primeiro, tenho direito, mas eu quero assumir essa parada. Topa? Aí o Esaú falou assim: rapaz, de que adianta se eu estiver morto? Bora, me dá essa comida aí. E então foi a primeira enganação de Jacó. E a grande enganação de Jacó, referente a Esaú, foi quando o seu pai Isaac já estava morrendo, já sem enxergar direito, e o Isaac falou assim: chama meu filho que eu quero abençoá-lo. A mãe, com as suas intenções do preferidinho dela, do protegido, do coitadinho, do bichinho da mamãe, chama ele e fala assim: olha só, o teu pai vai abençoar o primogênito agora, é a tua vez. Chegou a tua hora, faz teu nome. E preparou tudo lá, fez todo o cenário, e Jacó entrou: papai, estou aqui. Ué, mas é Esaú mesmo? É, ó, toca aqui em mim. Ele falou assim: é, tá peludo. É, o cheiro também, parece com o cheiro de Esaú, mas a voz, sei não, hein? Não, sou eu, papai, Esaú. Então tá, Isaac abençoou Jacó, pensando que era Esaú, você já lembra da história. O Esaú chegou depois, ficou um pouquinho raivoso. Ficou enfurecido e disse assim: olha só, eu só vou esperar o papai morrer e vou matar esse cara. Vou matar o meu irmão, não estou nem vendo. Ele vai morrer, esse safado. Isaac morreu, mas antes de Isaac morrer, a Rebeca falou a Jacó o seguinte. Na nova tradução da linguagem caboquês, a Rebeca falou o seguinte: Jacó, pega o beco, maninho. Vaza daqui. Vai-te embora, porque o teu irmão vai te matar. E antes que ele te mate, vaza. Meu mano, vai lá com teu tio. E assim Jacó fez. Foi morar em Arã, com Labão. Casou com Lia, querendo a Raquel. Você sabe a história. Depois casou com a Raquel. E ainda ficou mais um tempo com Labão. E aí, passados 20 anos da enganação ao pai e ao irmão, Jacó decide então voltar, e voltar ao encontro do seu irmão. E aí agora que a gente vai entrar na história exatamente que eu queria contar para vocês, a gente só está contextualizando para ver a importância que é o fato desse encontro. E aí Jacó, extremamente amedrontado ainda, com medo de morrer, ele faz alguns presentes, né? Ele prepara alguns presentes para o seu irmão, e são presentes assim, não é? Ah, toma aqui um celular, aqui um... Não, é. Vai na frente, uma manada de bodes. Depois vai na frente, não sei quantas cabeças de gado. É assim, os presentinhos dele. E aí foram na frente os presentes para ir acalmando o coração de Esaú quando se encontrasse com Jacó. E a todos os seus servos, Jacó dizia assim: vai e diz para ele assim: está aqui o presente do seu Jacó, para ir acalmando o coração de Esaú, para que Esaú percebesse que Jacó está na posição de servo e não na posição de primogênito, né, de maioral. E aí que a gente chega aqui no capítulo 32, versículo 9. Quando Jacó estava nesse processo e ele ora a Deus. Então Jacó orou, Gênesis 32, versículo 9. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Olha só, Jacó, ele diz assim: Deus, foi tu que me mandou voltar. Então a bronca é contigo, me protege aí, me salva do meu irmão. E ele continua: não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste: esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então Jacó ora ainda colocando Deus, né? Ó, o senhor falou, o senhor prometeu, o senhor me disse. Jacó é assim, ele vai, até com Deus ele vai, né, na sua oração, com as suas artimanhas. E aí a gente pula para o 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então, veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Veja bem o que aconteceu nesse encontro de Jacó com a divindade, ou nesse encontro de Jacó com Jesus. Pode ser estranho aos nossos ouvidos Jesus no Antigo Testamento, mas sim, ele já estava lá. Jacó luta com Deus e pede: me abençoe, eu quero que o Senhor me abençoe. E momentos antes ele tinha orado dizendo o que ele queria da bênção, né? Me protege do meu irmão, não deixa ele fazer mal a mim, nem as minhas esposas, nem a minha prole. Nos proteja. E Deus, ao lutar com Jacó, o que ele faz? Ele fala assim: não, Jacó, o teu problema não é Esaú. O seu problema não está no teu irmão. Seu problema está em você. Qual o teu nome? Você entende a pergunta? Pergunta singela de qual o teu nome, ela tem muitos porquês de ter sido feita nesse momento. A pergunta poderia ser: Jacó, me fala um pouco quem você é. Jacó, o que você fez? Jacó, quem é você? Todas essas perguntas cabem dentro de: qual o teu nome? E ele responde: Jacó. Jacó, o enganador. Jacó, o usurpador. Jacó, o trapaceiro. Esse é o que significa Jacó. E a quem era Jacó? Trapaceiro, enganador. E aí Deus responde a ele assim: você entendeu que o teu problema não é teu irmão, está em você? E eu vou sim te abençoar. E eu vou te abençoar é te transformando. Eu não vou te abençoar te livrando do teu irmão, porque isso já está até resolvido. Teu irmão nem tem mais essa mágoa de você. Ele nem quer mais te matar. O teu problema está em você mesmo. E é aí que eu quero entrar. E é aí que eu quero me encontrar contigo. É dentro de você. Então agora, o seu nome não será mais Jacó. Isso quer dizer, então agora você não mais será um trapaceiro. Então agora, você não mais será um enganador. Agora, você será Israel, Israel. O homem que luta com Deus, o homem que luta e vence com Deus. Esse é o seu nome agora. Eu não estou com muitas aplicações práticas hoje da nossa conversa, mas eu imagino estar sendo bem claro sobre o que eu quero falar com você nessa manhã. Às vezes a gente olha para o Covid, a gente olha para a nossa casa, a gente olha para o nosso emprego, a gente olha para as circunstâncias ao nosso redor e ora, Deus, me salva disso, me livra disso, me muda dessa circunstância, dessa situação, e aí Deus olha para a gente e fala assim, não. Tem uma coisa que eu preciso conversar com você, que é muito mais importante do que isso que você está vendo. E ela está aí dentro de você. É normalmente assim que Jesus costuma se encontrar conosco. Mas eu prometi 3 exemplos. Vamos para o terceiro. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome. Você já ouviu falar em Saulo. E a gente vai lá para Atos agora. Atos capítulo 9. Saulo, o perseguidor dos cristãos, o perseguidor dos primeiros discípulos, Saulo, o matador de crente. Atos 9, a partir do primeiro versículo, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Pertencentes ao caminho era como eram conhecidos os primeiros cristãos. Caminho era como se fosse o nome da seita, né? Então, me dá logo aqui uns mandatos, uns cheque em branco aí do juiz, que quando eu encontrar com esses caras, eu já levo direto para o cárcere, eu já estou aqui com o mandato pronto, só faço preencher o nome dele. É isso que ele pediu, a grosso modo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. E a história prossegue, encontra com Ananias restabelece a visão de Saulo e aqui é o relato da conversão de Saulo. A pergunta-chave aqui é: Saulo, por que me persegues? Saulo, por que esse ódio no teu coração? O que foi que eu te fiz? Porque, ao contrário do que muitos imaginam, o ódio não é o oposto ao amor. O oposto do amor é a indiferença. O ódio é porque alguém tem algo dentro, algo contra, algo mexendo ali, algo machucando, algo que está doendo. Então a pergunta de Jesus a Saulo é: o que que dói em ti? Qual é a tua dor que tu me persegue tanto? O que que está acontecendo aí? Saulo não respondeu pelo relato aqui, mas eu imagino que ele poderia responder: o senhor ainda pergunta qual é o problema? O problema é que eu sou fariseu, cresci aos pés de Gamaliel, e a vida toda esperei por um Messias. E o senhor veio assim? O senhor se senta com prostituta, com publicano? O senhor não tem nenhuma perspectiva de restabelecer a nação de Israel perante os reinos desse mundo? Não foi esse o Messias que eu esperei e foi isso que me apareceu? Não é o meu Messias. Mas Saulo não responde nada disso, ele só pergunta: quem é o Senhor? E as palavras de amor de Jesus entram no coração de Saulo. E esse que era o perseguidor dos cristãos, perseguidor dos caras do caminho, da seita de pessoas que se intitulam o caminho, é porque cristãos no português é bonito, tem o ão no final, mas o sentido literal é pequeno Cristo, sabe esse cristinho? Olha, o filho de peixe é peixinho, é no diminutivo, é pejorativo, é pequenos cristos. Não esses que são esses cristos pequenos aí, esses pequeninos. No português ficou cristão, mas acho que o melhor seria cristinho. Deveria ser melhor. Saulo, que perseguia esses primeiros cristinhos, que queria exterminar a seita, queria fazer morrer da história a passagem do Jesus de Nazaré na história da humanidade. Saulo era desses que queria exterminar. Que não ficasse registrado para a gente. E aí, Jesus, depois de morto e ressurreto, ele vem ao encontro do Saulo, o perseguidor dos seus, o perseguidor dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus filhos amados. E esse Jesus vem ao encontro e marca um date com Saulo, sem o Saulo saber, e derruba Saulo ao chão, e transforma Saulo. Porque todo encontro com Jesus, todo encontro com a divindade, ele é transformador. E todo aquele que é transformado por Jesus, se transforma, se torna um agente de transformação do mundo. Porque não é possível você ser transformado e permanecer como era. A gente podia citar muitos outros exemplos de encontros com Jesus, como a mulher no poço, a mulher samaritana, que foi tirar água no meio-dia, sem esperar encontrar com ninguém, e ela é surpreendida por um encontro com o Messias, e dali ela tem a vida transformada, e passa a chamar outros para vir ao encontro de Jesus. E ela chama toda a cidade, aquela que não queria falar com ninguém, aquela que ia evitando pessoas, ela sai do encontro com Jesus, indo atrás de pessoas para trazer aos pés de Jesus. Mas eu quero trazer um outro exemplo, e agora que não está no manual de vida, um exemplo que aconteceu comigo. Certo dia, eu fui com a minha esposa na igreja que a irmã dela frequentava. E eu estava com a minha esposa, com a minha sogra, e fui lá buscar a minha cunhada, né? E nesse tempo ali que eu fiquei aguardando, não sei, uns 15 minutos, eu conversei com um homem. E um senhor dos seus 55 anos, 60, não sei, eu imagino assim, né, a idade dele. E eu nem lembro o nome dele, tentei buscar na memória, não me recordo o nome dele. Mas eu conversei tão pouco tempo com aquele senhor, e eu queria mais, conversar mais com ele, eu queria ficar ali para conversar com ele, porque aquele homem tinha o cheiro de Jesus. Eu não sei o que tinha nele, mas ele falava de uma forma mansa e de uma forma tão gostosa de se ouvir que eu senti que eu estava tendo um encontro com Jesus. Eu senti naquele homem que eu me encontrei com Cristo ali, naquele momento inesperado, em um lugar que eu não fui preparado para me encontrar com Deus, com Jesus, com a igreja. Eu fui apenas buscar minha cunhada e conversei por 15 minutos com um homem que me fez querer parecer com Jesus mais, sabe? De olhar assim e falar assim, quando eu crescer, eu quero ser como você. Hoje teve a graduação das nossas crianças, né? E a gente sempre costuma falar isso aqui quando vai ter uma apresentação de um bebê aqui na comunidade, e a gente diz que vocês sejam o Jesus que elas conhecerão. Isso já está... Muitos aqui já estão carecas de saber, né? De escutar essa frase, vocês serão o Jesus que muitos terão a oportunidade de conhecer. Ou vocês serão os únicos Jesus que o seu vizinho terá a oportunidade de conhecer, que o seu colega de trabalho terá a oportunidade de conhecer. Se tem algo que eu gostaria que ficasse no nosso coração hoje, de tudo que a gente conversou, de todos os exemplos, com pouca aplicação prática, eu sei. Eu acho até que eles são claros o suficiente para não precisar ser mastigados e colocados na boca de vocês. Se tem alguma coisa que eu quero que você passe a semana pensando e ruminando, e é só o seguinte: pessoas transformadas se tornam agentes de transformação. E assim como Paulo disse, depois de toda essa transformação, o Saulo, também conhecido por Paulo, disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que eu quero levar para a gente essa semana, ficar pensando e ficar meditando nisso é: quando é que eu vou me parecer mais com o meu Cristo, com o meu Senhor? O que eu preciso ainda fazer para me parecer mais com o meu Senhor? É só isso. Você pode esquecer tudo que a gente falou aqui. Jesus quer se encontrar com você, te transformar e te tornar um agente de transformação da sociedade, um agente de transformação da sua família, um agente de transformação do seu condomínio, do seu bairro, do seu trabalho. Não se contente com as migalhas que caem da mesa. O nosso Pai tem um banquete todo especial. Eu sei que agora eu fui para uma linguagem muito crentez e não é o nosso objetivo. Mas não se contente com pouco. Você tem acesso ao autor da vida. Você tem acesso àquele que tudo pode. Não se contente com pouco. Continue no acesso ao Pai. Continue buscando esses encontros com Ele. E continue atento a esses encontros que acontecem inesperadamente no nosso dia a dia. E eles são comuns, e eles são com uma frequência boa. É só você estar com os olhos abertos, coração aberto, para enxergar que o Pai vem ao nosso encontro constantemente, constantemente, constantemente. Você ora comigo? Pai querido, nós estamos aqui porque nós queremos nos encontrar contigo. Porque nós queremos ser, nesse encontro, transformados por ti. Abre os nossos olhos para te ver. Abre os nossos ouvidos para te ouvir. E que a tua palavra, que nunca, nunca volta vazia, que ela encontre morada em nossos corações. Obrigado, Pai, por esta manhã. No nome santo, puro, justo e lindo de Jesus. Amém.